Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho.
Caro ouvinte, eu lhe desejo a paz e a alegria da vida nova da Páscoa de Jesus que estamos celebrando nesses dias. Jesus, vencedor da morte, é uma pessoa viva que caminha conosco.
Cuidaram que o rebanho se perdeu, vou sair pelo campo.
Antes de celebrar a Vigília Pascal, a Igreja inteira vivencia o silêncio do Sábado Santo. Durante algumas horas fazemos a experiência do aparente silêncio de Deus. O silêncio do luto, do fracasso, da dor, da violência e de tantos males. Todos esses silêncios encontram o seu verdadeiro sentido no silêncio do Sábado Santo. Deus os acolhe a todos porque experimentados, assumidos e transformados no silêncio do seu Filho Jesus, que carregou e redimiu todas as nossas dores. No silêncio, Deus nos fala ao coração e nos transmite sua palavra eterna. Essa palavra vai muito além de qualquer manifestação humana. O silêncio dá espaço a Deus e nos ajuda a reconhecer nossos pecados, que sempre dificultam a vida e são geradores de morte. Ajuda-nos também a escolher caminhos novos de vida verdadeira. O mais importante é que esse silêncio vem impregnado de uma energia poderosa, de um dinamismo de esperança. Nós cremos em Deus que sabe transformar uma Sexta-feira Santa num domingo de Páscoa.
A morte vencida, vida nova brotou.
A Vigília Pascal, na Noite Santa, de sábado para domingo, é a mais bela celebração do ano litúrgico. Faz-se a bênção do Fogo Novo, a preparação do Círio Pascal e a solene proclamação da Páscoa. Seguem leituras bíblicas que narram como no passado Deus fez prodígios em favor do seu povo e como, nos últimos tempos, enviou seu Filho para ser o Salvador da humanidade. Neste ano, o Evangelho desta grande vigília, segundo Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 7, narra como Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, tendo ido até o túmulo no primeiro dia da semana, bem cedo, encontraram ali um jovem vestido de branco que lhes disse: "Não vos assusteis. Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ressuscitou. Não está aqui. Na Galiléia vós o vereis como ele mesmo tinha dito." Em meio a tanta alegria, essa noite santa se reveste de plenitude e beleza quando se podem apresentar adultos ou crianças para o batismo, abençoando a água batismal e cantando a ladainha de todos os santos. Mesmo quando não se fazem batizados, a comunidade reunida faz, de forma comovente, a renovação solene das promessas batismais. Na Vigília Pascal, tudo é renascimento. Tudo é recriação. Respira-se o ar e o perfume da vida nova de Cristo ressuscitado. A partir das preces da comunidade, a liturgia segue como de costume. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na primeira leitura, a ressurreição de Jesus nos é apresentada como o ponto mais alto de uma vida vivida no total cumprimento da vontade do Pai e na disponibilidade aos irmãos e irmãs. Depois de Jesus ter passado pelo mundo, fazendo bem e libertando todos os que eram oprimidos, depois de ele ter morrido na cruz como consequência desse caminho, Deus o ressuscitou. A vida nova e plena que a ressurreição traz consigo é o resultado de uma existência vivida de acordo com o projeto salvador e libertador de Deus. Esta vida, vivida na entrega e na doação, tem um grande poder de transformação. A pessoa que se dispõe a viver assim torna-se liberta da escravidão do egoísmo e do pecado. Torna-se nova criatura. Na passagem da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, Paulo apresenta como início e fundamento da vida cristã o encontro e a união com Cristo ressuscitado. É o batismo que nos introduz nesta união. Ao ser batizado, o cristão deixa para trás o pecado e surge para uma vida nova. Essa vida nova terá a sua manifestação gloriosa quando o discípulo de Jesus ultrapassar, pela morte, as fronteiras da vida terrena. Enquanto caminhamos ao encontro desse objetivo último, a nossa vida tem de tender para Cristo. Isso significa desfazer-nos do homem velho por um processo de conversão que nunca está acabado e revestir-nos, cada dia mais profundamente, da imagem de Cristo, de forma a que nos identifiquemos com Ele pelo amor e pela entrega da vida. No texto de Paulo está bem presente a ideia de que temos que viver com os pés na terra, mas com a mente e o coração no céu. É lá que estão os bens eternos e a nossa meta definitiva.
Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria? Se as trevas me
Do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação. De acordo com a narrativa de João, além da escuridão, porque era noite, Maria Madalena levava consigo uma noite no coração. Não tem nada nas mãos, não leva aromas como as outras mulheres, leva apenas o seu amor, que reage contra a ausência de Jesus e diz: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Maria vai ao túmulo e não tem medo. Não tem medo ela que é mulher, ao passo que os homens, sim, têm muito medo. Madalena não tem medo porque ela lhe pertencia e o seu coração estava junto dele. Onde ele estava, também estava o coração dela, por isso não tinha medo. Não é por acaso que quem se dirige ao túmulo naquela madrugada são aqueles que tiveram uma experiência mais forte do amor de Jesus: as mulheres, Madalena e o discípulo amado. São os que entendem que um amor como o de Jesus não podia ser aniquilado pela morte. vendo que a pedra tinha sido tirada do túmulo, qualquer coisa se acende em Maria. Uma ânsia, uma urgência, e ela se apressa. Saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Disse: levaram o Senhor. E todos saíram correndo, impelidos por um coração alvoroçado, porque o amor tem sempre pressa.
É Páscoa da Ressurreição. Páscoa da Ressurreição. É Páscoa da Ressurreição. É Páscoa da Ressurreição. Páscoa da Ressurreição. É Páscoa da Ressurreição.
A Páscoa é o assunto mais cheio de mistério de toda a Bíblia. A ressurreição de Cristo foi um acontecimento tão inaudito que os evangelistas, para narrá-lo, não encontraram uma palavra específica. Então adotaram grupos de palavras derivadas dos verbos despertar e levantar-se. São os verbos das nossas manhãs, quando acordamos e nos levantamos. É a pequena ressurreição de todos os dias. A Páscoa nos lança para a primavera de uma vida nova. Somos arrastados para o alto por Cristo ressuscitado em cada um de nós e em todas as coisas. Cristo não é somente o ressuscitado, é a própria ressurreição. Quem vive nele, quem é entendido por ele, é arrastado com ele na sua ressurreição. É interessante observar as chagas no corpo do ressuscitado. Seria de se esperar que a ressurreição tivesse sarado todas as feridas, mas não. Estão lá ainda. A luz da Páscoa não absorveu as sombras do Calvário. O ressuscitado é o crucificado. Naquele corpo, o amor escreveu o seu relato com o alfabeto das feridas, indeléveis como o amor. Não é a alma, é o corpo que ressuscita. Por isso faz sentido amar cada ruga, cada cabelo branco, cada cicatriz do nosso corpo sem nos envergonhar. O mundo é um imenso pranto, mas também é um parto imenso, parto de vida, de esperança, de lágrimas enxugadas. Pascal afirma: aquilo que nos faz crer é a cruz, mas aquilo em que nós cremos é a vitória da cruz, a vitória da vida. Por isso, feliz Páscoa! Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelha.